Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Apresentação, Fabiana Mello.
Olá. Depois da derrota na questão da Política Nacional de Participação Social, outro tema que preocupa o Palácio do Planalto é a votação da proposta de emenda à Constituição que estabelece a execução obrigatória das emendas orçamentárias parlamentares individuais, o chamado orçamento impositivo. Esse é o tema desta edição do Brasil em Debate, que recebe hoje os deputados Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, e Edio Lopes, do PMDB de Roraima. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Obrigada, deputados, pela presença aqui no estúdio. Eu gostaria de perguntar inicialmente ao deputado Paulo Pimenta qual o grande motivo do governo se opor tanto a essa execução obrigatória das emendas individuais de deputados e senadores, que normalmente são o principal foco de contingenciamento do governo, do orçamento aprovado pelo Congresso.
Muito bem. Em primeiro lugar, o orçamento ele é uma peça que segue uma lógica no Brasil a partir da própria Constituição Federal. E se nós temos que mudar a lógica da lei orçamentária, ela deve ser pensada para o país. Significa nós mudarmos o orçamento dos estados, dos municípios, estabelecermos um padrão único nacional. Segundo lugar, o orçamento ele tem muitas coisas complexas, difíceis. E não há nenhuma razão de nós tratarmos somente de uma delas, através de uma PEC, que é a questão das emendas individuais. É um tema fundamentalmente de interesse corporativo. É um tema que está fora da pauta do país, que busca única e exclusivamente resolver uma questão interna corporis, da relação política dos parlamentares com o governo. Seria, do meu ponto de vista, um enorme equívoco nós mexermos numa ponta desta questão sem mexer na outra. Eu fui presidente da Comissão do Orçamento. Eu tenho aqui os dados que mostram que, ao longo dos últimos anos, em todos eles, o Congresso Nacional aumentou em 29 bilhões em 2012, a proposta original, em 23 bilhões o ano passado. E, a partir deste aumento, fez com que as emendas parlamentares, que quando eu cheguei aqui fossem R$1.500.000 em 2003, hoje sejam R$15 milhões.
Que seria esse, inclusive, o limite previsto no orçamento.
Aí você pega uma proposta do Poder Executivo que diz que vai arrecadar um determinado valor e você diz não, você vai arrecadar mais. Inclui no orçamento uma receita não prevista, distribui entre os parlamentares, a receita não se realiza, como está aqui. 2013, a arrecadação foi 68 bi menos do que a Câmara aprovou, o Congresso aprovou. Em 2013, 68 bi, 177 milhões. Portanto, a receita não existe e você quer exigir que o governo cumpra. Cumpra com que recurso? Se o recurso não existe? Então, esta é uma atitude errada do ponto de vista legislativo. É uma atitude que vai certamente criar um grande problema. Não para o parlamento, não é o governo que é contra. Só que qualquer pessoa que tiver o mínimo de senso de responsabilidade fiscal sabe que na realidade é uma questão meramente de interesse político, partidário, né, de alguns segmentos do Congresso Nacional e que o povo brasileiro não ganha nada com isso, só tem prejuízo. Né? Então é um equívoco, nós temos pautas muito mais importantes, muito mais necessárias. É uma questão que, como eu já disse, interessa só as corporações estruturadas aqui dentro e, por isso, não o governo, mas a sociedade brasileira precisa se levantar contra essa proposta.
Obrigada, deputado Paulo Pimenta. Deputado Edio Lopes, o senhor concorda com o deputado Paulo Pimenta nessa questão de que o orçamento impositivo, então, interessaria apenas aos parlamentares? E eu gostaria que o senhor comentasse dois aspectos. Essa questão da motivação política, então, do relacionamento do Congresso com o Executivo e essa questão da falta de conexão, então, com os interesses do país.
Veja bem, o que nós estamos buscando é que se torne obrigatório a execução das emendas individuais, que é uma migalha dentro do orçamento e não na amplitude que o colega quer fazer crer o telespectador. Quanto ao corporativismo, nós não podemos admitir esse termo aqui. Porque um país com a dimensão continental que nós temos, com tanta diferença regional, é impossível que de Brasília os técnicos que fazem a nossa peça orçamentária possam ver, enxergar tantas peculiaridades regionais. É aquela pequena ponte que é tão importante, é aquela escola, é aquela quadra, é aquele posto médico. E só nós, parlamentares, que pisamos em todos os quadrantes deste país, é que podemos enxergar. Quanto ao corporativismo, é preciso nós entendermos uma coisa. Por que chegamos a este ponto? Primeiro, porque o governo não tem feito a democratização da liberação das emendas. Nós sabemos que grande parte das emendas liberadas são da base aliada, em especial do partido principal de sustentação do governo. Segundo, nós temos que entender que a emenda individual talvez seja a única parte realmente democrática da peça orçamentária. Nós temos um orçamento de ficção. E não é só por conta dos aumentos, dos acréscimos, da busca de receitas fictícias que se faz nessa casa. A própria peça que aqui chega já é um absurdo. Veja 2012. 2012 nós tivemos um ministério que teve o seu orçamento cortado em quase 60%, 60 dias após a aprovação nessa casa. Ora, das duas, uma. Ou o Ministério deixou de ser importante dentro do conserto de ministérios da República, ou os técnicos desaprenderam a fazer previsão orçamentária. Então, daí a importância desta casa emendar e emendar sim o orçamento. Se a lei orçamentária é tida pelos principais juristas deste país como a lei mais importante que essa casa aprecia todos os anos, como que a casa do legislador não teria a competência de emendar a lei mais importante deste país? Então eu não vejo pela ótica do deputado, principalmente nós que pertencemos a estados pequenos, porque o governo, quando fala do corporativismo, o governo está se esquecendo que corporativismo mesmo é o PAC, onde o Poder Executivo, de forma unilateral, decide onde será gastado bilhões de reais que não passaram em minúcias pelo crivo do poder popular, que é esta casa. Então, é necessário, sim, que permaneça o Instituto das Emendas e, mais ainda, a aprovação do orçamento impositivo é um grande avanço para que nós, quem sabe, em breve tenhamos o orçamento impositivo no total. Aí sim nós teríamos orçamento de verdade.
Obrigada, deputado Edio Lopes. Bom, deputado Paulo Pimenta, eu queria que o senhor comentasse dois pontos também. Primeiro, foi incluído dentro da proposta do orçamento impositivo que essas emendas, que totalizariam no máximo 1,2% da receita corrente líquida da União, que fossem todas investidas, aplicadas, né, em programas do Executivo, né, principalmente em saúde e educação. E eu gostaria que o senhor comentasse, uma das alegações que se faz é que o governo, o executivo, perderia, então, um instrumento político de negociação com o Congresso.
Bom, em primeiro lugar, quem falou em corporativismo fui eu, não foi o governo, né? O que eu estou falando aqui é a minha opinião, o meu ponto de vista, né? Segundo lugar, é surpreendente, né? Porque quem vê o deputado falando é capaz de imaginar que ele é da oposição, né? E não sabe que o partido dele é o partido do vice-presidente da República.
Não, eu sou da oposição, né? Eu sou deputado.
Ele é um partido do vice-presidente da República, que tem 6 ministérios dentro do governo, e se dirige ao governo, fala do governo como se não fosse parte do governo. O deputado é tão governo quanto eu, que sou do PT. Pouco ele é do PMDB, o partido que tem maiores ministérios, o vice-presidente da República, né? E, portanto, ele tem tanta responsabilidade quanto eu com relação ao governo. Se fosse bom para o país, por que que o PMDB, que governa tantos estados, ou o PSDB, ou os democratas, nunca propôs orçamento impositivo nos estados em que eles governam? Por que que nunca propuseram orçamento impositivo em prefeituras que são governos há anos? Por que? Se é tão bom para o país, se democratiza as relações, se torna mais democrática a execução orçamentária. Por quê? Porque não é isso. Porque esta é uma questão eminentemente política, não é uma questão orçamentária. Na realidade, é mais um passo no sentido de reduzir a capacidade de execução, de trabalho, de alguém que ganha a eleição. O poder executivo ganhou a eleição. Assim como ganha nos estados, assim como ganha nos municípios. E eu não sou contra as emendas. Muito longe disso. Eu também sou deputado do interior.
Quando o senhor fala o poder político é dentro dessa ótica de negociação com o Congresso?
Eu sou um deputado. Veja bem, como é que você vai ter uma discussão global sobre o orçamento, onde você só trata de uma questão só da despesa e a receita? Quer dizer, então você estabelece a receita que você acha que vai acontecer, você distribui esse valor e determina que o outro lado tenha que executar. E se a receita não se realizar? Eu sou o relator da receita do orçamento deste ano. Eu sou o relator da receita. Nós temos 22 bilhões de emendas que aumentam a receita prevista. E todos os números mostram que nós não vamos conseguir realizar o orçamento de 2014. Esses 22 bilhões de emendas previstas para o orçamento para este ano estão sendo propostas para que ele seja distribuído. Entre emendas individuais, emendas de bancadas, emendas de comissões, que nós sabemos que não vai se realizar. Então, como é que nós vamos aumentar o orçamento, distribuir esse recurso, criar uma expectativa na sociedade de um recurso que nós sabemos que não vai se realizar? Onde é que fica a responsabilidade fiscal do parlamento? Então, não é possível que a gente só discuta um lado do orçamento. Quer dizer, a questão das emendas impositivas, das emendas individuais, ela é um detalhe. Nós temos coisas muito mais importantes, estruturais, para serem tratadas no orçamento. Então, eu defendo uma revisão completa, né, da questão orçamentária, que estabeleça uma relação mais equilibrada entre os poderes. Aliás, nós nem estamos tratando aqui da questão do Poder Judiciário, que tem a prerrogativa de fazer o seu próprio orçamento e não gera receita, que encaminha para cá projetos de aumentos fabulosos para os ministros do STF e não gera receita. Então, fica muito fácil para o Poder Legislativo, o Poder Executivo, criar novas despesas sem apontar receitas, né? Então, eu sou contra conceitualmente. E acho que na medida que nós discutirmos uma nova visão sobre a elaboração do orçamento público no Brasil, ela deve servir para toda a federação. Ela deve servir para os estados, ela deve servir para os municípios, estabelecer um novo padrão da relação política entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo.
Obrigada, deputado Paulo Pimenta. Deputado Edson Lopes, eu vou pedir a opinião do senhor sobre essa proposta de revisão completa orçamentária da Federação, mas vai ser no próximo bloco. O Brasil em Debate vai fazer um rápido intervalo e volta dentro de instantes.